estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Muito bem, queridos ouvintes, nós estamos retornando com o programa Semeando a Boa Nova. Lembrando o nosso tema de hoje, Existem Malfeitos, onde nós estamos abordando as relações entre nós, espíritos encarnados, e os espíritos desencarnados. No bloco anterior, nós analisamos fortemente as questões ligadas às nossas ligações com o plano espiritual. E agora nós vamos iniciando o segundo bloco do programa, já numa tônica ligada ao efeito dessas ligações, entre as consequências dessas ligações. Então, nesse sentido, Marinho, gostaria que você nos contribuísse explicando para nós se a bênção ou a maldição podem atrair o bem ou o mal sobre alguém.
Inicialmente, acho que é interessante nós entendermos bem o que significa a bênção ou a maldição, né? É quando uma pessoa, quando alguém abençoa ou amaldiçoa outro, né? E a pergunta é se isso exerce efetivamente uma influência sobre aquela outra pessoa. Talvez nós possamos fazer aqui uma analogia. Podemos aqui talvez explicar com outra, em outro contexto, o que que acontece. Imagine a seguinte situação. Imagine uma pessoa que está estudando, alguém que esteja na faculdade, por exemplo, e que, portanto, objetiva tirar o seu diploma, objetiva formar-se. Por isso ela tem que tirar boas notas, tem que passar de ano e perseguir no seu estudo até ela se formar. Se essa pessoa trabalhando bastante na escola, estiver estudando, estiver se dedicando, o sucesso é mais provável que aconteça. Então, se essa pessoa estiver fazendo tudo aquilo que precisa ser feito para que ela possa ser bem sucedida no seu programa de estudo, no seu objetivo, e alguém começa a amaldiçoar ela, né, essa maldição não vai exercer muita influência. Por quê? Porque ela está fazendo a parte dela. Ela está trabalhando, ela está fazendo aquilo para merecer. Não há como tirar isso dela.
Ela, né, está em outra sintonia, né, Mário?
Ela está em outra sintonia. Ela está cumprindo com ele. E está confiante em si, porque ela está fazendo tudo aquilo que ela precisa, né? Agora, se em algum momento, apesar de ela ter estudado, ela sentir dúvida de que ela possa fazer aquilo, ela começa, evidentemente, a entrar numa outra faixa, entrar numa outra sintonia, em que ela começa a sentir uma certa insegurança. O inverso também acontece. Vamos analisar que não é só quando alguém deseja mal para alguém, vamos analisar quando alguém deseja bem para alguém. Imagina se esse aluno fosse um aluno relapso, um aluno que não tem interesse nenhum, que não consegue passar de ano em nenhum momento. Quer dizer, de repente alguém começa a desejar, começa a abençoá-lo para que ele possa se passar de ano e se formar. Também não vai acontecer. Por quê? Porque ele não está fazendo aquela parte que tem. Então, da mesma maneira, em outras situações da vida é assim que acontecem as coisas, né? Que influência que pode existir, portanto, o desejo de alguém ajudar alguém ou o desejo de alguém prejudicar alguém? Qual a influência que pode existir quando essa pessoa que quer ajudar ou quando essa pessoa que quer prejudicar se une a espíritos, né? E muitas vezes encomendando aos espíritos, né, alguma ajuda? Aliás, essa questão da encomenda é interessante porque às vezes nós não sabemos como é que um encarnado pode encomendar alguma coisa para um espírito, né? Mas existe aquele espírito que ainda, por exemplo, gosta, né, de alguma coisa menos interessante, menos nobre. Às vezes ele pede, né? Olha, me traz aqui um charuto, né? Me traz aqui um pouco de pipoca, alguma coisa. E a pessoa encarnada vai lá, oferece aquilo para o espírito, na expectativa de que aquele espírito passe a ajudar aquele que fez a encomenda, vamos assim dizer, para que aquele determinado objetivo seja alcançado com a ajuda daquele espírito que pediu aquela encomenda, não é? Então, nesse sentido, a pergunta é: e essa maldição, ela atua? Ela pega? Aí vem a questão da escola, vamos lembrar disso, né? Vamos lembrar que se nós estivermos cumprindo com os nossos deveres, agora, o exemplo da escola vale para tudo na vida. Na medida que nós estivermos cumprindo nossos deveres, estivermos praticando a lei do bem, estivermos, nós estaremos sempre numa outra sintonia, né? E claro que nós sempre estaremos, de alguma forma, também presos a coisas que nós fizemos no nosso passado, né? Que pode, de alguma forma, ainda assim, nos dar aquela insegurança. Mas eu acho que a mensagem de Jesus, a mensagem do Espiritismo, é uma mensagem de fé, é uma mensagem de progresso, é uma mensagem de que, ao estarmos no caminho correto, nós estaremos sempre amparados pelos amigos espirituais, né? Então, favorecendo muito as bênçãos quando elas forem merecidas e favorecendo também a proteção quando uma maldição aí muitas vezes é assim colocada, né?
Queria até lembrar o ouvinte, o Hélio, uma ocasião, me comentou uma coisa que eu gostaria de colocar aqui para o ouvinte, que é o seguinte: se nós somos filhos de Deus, irmãos de Jesus, e temos os nossos mentores, vamos temer o quê? Não há o que temer. É uma questão apenas de estar sintonizados com Deus, Jesus e os nossos mentores, né, Hélio?
É como diz a musiquinha da Sinira, né? Que posso eu temer? Quem pode a mim se opor? Se eu entreguei a minha vida a ti, Senhor, né?
Exatamente. Ô, Valdir, você gostaria de deixar a sua contribuição nesse assunto, Valdir?
Não, eu gostaria de dirigir uma pergunta ao Mário. Essas maldições, quando as pessoas dirigem a outro, não encontrando receptividade, o que acontece para aquele que emite?
No bloco inicial, a nossa querida companheira, convidada de hoje, a Ionira, fez referência à lei de causa e efeito, né? Essa lei, ela é inexorável. Essa lei acontece sempre. E não só para aquele que faz o mal, para aquele que faz o bem também. Ou seja, tudo aquilo que parte de nós com intenção em favor do semelhante, aquilo nos pertence de alguma maneira. Enquanto estivermos praticando o bem, enquanto estivermos amando, enquanto estivermos realmente trabalhando em favor do nosso semelhante, nós estaremos ligados com essa faixa de trabalho. Estaremos, de uma certa maneira, ligados com esse tipo de sintonia, que é a sintonia com o amor, que é a sintonia com o bem. E quando, por uma infelicidade, por uma ignorância, aquela maldade temporária, porque nenhum de nós é essencialmente mal, porque nós somos divinos, nós temos a natureza divina, que é o amor dentro de nós, nós podemos, por uma certa passagem, sermos ignorantes ainda, né? Estivemos praticando um mal, nós também ficamos ligados com aquele mal, né? E aquela faixa é a faixa que nos pertence. E aquilo, de uma certa forma, retorna através da lei natural, das consequências. Retorna não porque Deus queira que a gente seja punido. Retorna simplesmente porque aquilo é de nossa responsabilidade. Da mesma maneira que o bem que nós fazemos, possamos fazer, é de nossa responsabilidade, o mal que porventura a gente venha praticar também é da nossa responsabilidade.
Eu gostaria de lembrar o ouvinte que nessa questão que nós estamos falando agora, das ações, as consequências dessas nossas ligações com o plano espiritual, as ações benfazejas ou malfazejas, como nós estamos colocando aqui, o Mário está colocando agora muito bem aí os exemplos da prática, as consequências disso para quem até pensa, tanto pelo lado não muito bom como o lado bom, né, Mário? Pode ter a consequência boa também. Eu gostaria de solicitar que a Ionira, por favor, Ionira, tem alguma historiazinha, alguma coisa que nós podemos até ilustrar para o nosso ouvinte nessa questão de consequências, de ações, como é que isso acontece?
Interessante. Eu queria convidar até você, ouvinte, que está nos ouvindo. Imaginemos agora se a gente imaginássemos um jardim. Como seria o seu jardim? Com certeza você pensou assim, em flores ainda em botão, em flores ainda germinando, flores já exalando perfume, flores já totalmente aberta. Se nós fizermos uma comparação conosco, seres humanos ainda em um processo evolutivo, nós podemos dizer que nós estamos no planeta Terra num grande jardim. E nós somos como essas flores que estão num processo evolutivo. Então existem seres que estão ainda como no processo de uma rosa em botão, ainda existem espíritos encarnados o espírito no plano da erraticidade, nesse espaço de uma encarnação para outra, ainda num desabrochamento. Existem já seres humanos que já estão exalando ações positivas. Existem seres humanos que ainda nem acreditam que estão no jardim do Criador. Então, para isso, a gente pode imaginar assim. Imaginemos se nós estamos falando de ação. Nós estamos falando de causa, estamos falando de efeito. Estamos falando de mal feito, de uma ação mal executada. Então aqui nós vamos deixar uma historinha para que vocês reflitam um pouquinho mais sobre isso. Um respeitável chefe de família, ele assume um estranho comportamento. Demora-se fora do lar, alegando compromissos inadiáveis. Torna-se distante, situa-se quieto e agressivo. Nessa história tem mulher, comentos familiares e amigos. Observação acertada. Envolver-se com uma jovem bela e volúvel que o seduziu. Pretende afastá-lo do lar. Não mede esforços para isso. Chegou a contratar até um despachante do além. É isso que nós estamos falando. São aqueles companheiros que, às vezes, ainda são a rosa, ainda sem desabrochar. A sementinha que não germinou. Aqueles ainda que não acreditam que podem trabalhar dentro de um efeito de uma ação chamada amor. Um médium habituado a evocar espíritos para empreitadas menos dignas. Foi contratado um serviço. Marinho nos comentou sobre isso. Acontece. Foi acertado que o alvo seria amarrado num eleivo parcial. Iniciativas dessa natureza estão presentes no nosso dia a dia e de muitas pessoas. A irresponsabilidade sustentada pelo egoísmo tem alcance limitado. Um outro companheiro nos disse que nós vamos nos deixando envolver pelas nossas tendências, melindres, nós não gostamos de algo e nós queremos nos vingar, instinto do ser humano. Quem cultiva a paixão por si mesmo não mede as consequências de seus desmandos, dos prejuízos que causa às outras pessoas. Interessa-lhe simplesmente a satisfação de seus caprichos. Imaginemos a jovem, então. Ela não está nem um pouco preocupada com o fato de que, atingindo seu objetivo, destruirá um casamento, traumatizando crianças e infelicitando uma esposa. Pensa nela mesmo, na satisfação e nos benefícios que possa colher naquela relação indigna. Que se dane o resto, diz a menina, proclama indiferente. Ela quer realmente cumprir o seu objetivo. Aqui nós paramos e pensamos, será que só ela é culpada disso? Vamos pensar um pouquinho. O chefe da família foi envolvido, mas nem a jovem, nem o médium, nem o espírito evocado exerceram influência irresistível. Ele não agiu por compulsão. Simplesmente lhe sugeriram a ligação, criando a sua tela mental imagens licenciosas que acolheu sem constrangimento. Resumindo, não criaram o adultério, apenas exploraram sua tendência à infidelidade. Imaginemos, então, alguém à beira de um precipício. Nenhum espírito vai jogá-lo no abismo, mas poderá sugerir. Salte! Veja como é bom! Você experimentará a sensação de voar, um prazer indescritível. Muitos, aceitando o convite assim, mergulham realmente em grandes profundidades. É o que nós estamos falando. Nós podemos decidir o que fazer. As influências acontecem, mas se nós estivermos ligados realmente a Jesus, a Deus, e buscando nesse desabrochar no jardim do Criador, teremos atitudes com mais amor. Com certeza, nós estaremos nos livrando das influenciações espirituais.
Fantástica essa colocação final agora da Ionira, né? Esse desabrochar no jardim do amor. Isso é muito interessante, né? Que nós, todos nós podemos estar nesse jardim do amor, basta que queiramos, né, Ionira?
Com certeza.
Eu gostaria de perguntar aqui para o nosso Hélio, normalmente nós vimos as pessoas falarem aí sobre talismãs, objetos aí que dão sorte, não sei o quê. Como é que é isso, Hélio? Isso existe mesmo? Esses objetos que dão sorte, dão azar, talismãs, isso existe mesmo, Hélio?
Dizia a minha avó, né? Azar de quem acredita na sorte. E realmente é um azar. Acreditar na sorte é um grande azar. Agora, esses objetos e talismãs que estão disponíveis aí no mercado, sempre estiveram, aves de mau agouro, isso aí está, inclusive está no Velho Testamento, no Novo Testamento, isso sempre existiu. Se não me engano, como é que chamou aquele, um dos Herodes, né, que sentou um corvo sobre a sua sobre a tenda em que ele estava assistindo os jogos lá, e ele inclusive achou que aquilo era um mau agouro, que era sinal de morte, e realmente ele acabou morrendo posteriormente. Então tudo isso tem muitas histórias aí sobre essas coisas que dão azar e que dão sorte. Passar embaixo de escada, né? Gato preto, enfim, uma série de coisas aí que se perpetuaram com o tempo. Eu diria, e o que nos diz inclusive o Livro dos Espíritos, realmente esses talismãs, eles podem ser úteis para a fixação de uma ideia. Se você acreditar, por exemplo, que você tendo uma medalha, ou que você tem um quadro de um santo, ou que você tem alguma coisa que lhe dá sorte, e você poderá, através daquilo, servir para você concentrar-se, você juntar os seus pensamentos todos num único sentido, te dá poder, porque a concentração é poder. Mas aquilo aconteceria se você também conseguisse fazer da mesma forma sem o auxílio do quadro, da moeda, da medalha, ou da pedra, ou seja lá o que fosse, né, que você estivesse usando. O mesmo acontece, o contrário também acontece. Se você acreditar que uma coisa lhe dá azar, né, quando você se vê dentro daquilo, você vai se desconcentrar. Ou seja, o seu inimigo vai colocar uma dúvida sobre a sua cabeça. Você, bom, agora eu perdi a minha proteção, porque estou diante desse fato, né? E aí sim, você também se desconcentra. Se desconcentrando, você perde a sua capacidade de ação, sua capacidade de raciocínio, sua capacidade, e começa a fazer besteira, começa realmente a se complicar. Então, na verdade, objetos, tudo que é físico, não importa o que seja, o espiritismo, a princípio, ele não recomenda que nós utilizemos nada que seja físico darmos valor a isso. Mesmo que, vamos imaginar, eu uso muito esse exemplo, que você, por exemplo, não consiga dormir sem pedir a bênção para sua mãe. Vamos pegar uma coisa bem sublime assim, certo? A bênção, mãe, para você dormir, que é uma coisa assim. Isso não é bom, porque um dia, não é certeza que você e ela vão desencarnar no mesmo dia. Um vai desencarnar pelo que houve. Vai chegar uma hora que você não vai encontrar ela para pedir a bênção, e aí você não vai dormir. Ou se você tiver, por exemplo, se você tomar um copo de leite, que vamos pegar outra coisa bem pura assim, um copo de leite às 6 horas da tarde. Se eu não tomar um copo de leite às 6 horas da tarde, eu não me sinto bem. Isso também não é bom, porque vai chegar um dia que não vai ter o leite para você tomar e você não vai. Então, nós temos que caminhar, como disse Jesus, para a libertação. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Você só vai se desvencilhar dessas coisas todas se você conhecer a verdade. Se você se predispor a estudar, a conhecer realmente como as coisas acontecem, porque para tudo tem uma explicação. E com certeza os talismãs que dão sorte ou que dão azar é simplesmente uma crendice, e que serve como uma concentração de energia para que você possa se, voltando a dizer assim, em cima daquilo você acaba fazendo, mas que você faria de qualquer maneira, mesmo sem aquilo, se você estivesse usando a sua inteligência somente.
Então, Derbal, seria melhor que todo mundo carregasse consigo, então, um livrinho, o Evangelho segundo o Espiritismo, um livro que desse muito mais reforço positivo do que esse monte de coisas que ele acabou de dizer que não tem efeito nenhum, não é isso, Derbal?
Nós diríamos que nós devemos nos concentrar em ações ou ter junto conosco o que pode fazer com que as duas grandes forças, que podemos chamar, se quisermos, vulgarmente de talismã, vão nos impulsionar sempre para a direção do bem e para o caminho da evolução. Eu diria que nós temos duas grandes forças, todos nós, e que podemos explorar: o pensamento e a vontade. Não tem nada que possa mais nos ajudar do que o nosso próprio pensamento. E não tem nada que possa mais nos pôr em direção da ação do que a nossa vontade. Para que esse pensamento seja firme, seja forte, seja positivo, e para que a vontade seja uma constante em nossa vida, nós podemos facilitar a nossa concentração, não usando uma pedra, não usando uma bênção na hora de dormir, como o Hélio citou, não usando um copo de leite, mas usando uma mensagem de um livro, onde a gente lê uma palavra de otimismo, uma palavra de amor, uma palavra de incentivo, recordando a nós que o nosso pensamento está aí à disposição. O maior
talismã, entre aspas, que temos na nossa vida. É o pensamento e a força de vontade.
E a fé, né?
E a fé?
A fé que dá essa certeza.
A fé dá essa certeza.
Então nós queremos deixar um convite a você, ouvinte. Experimente fazer uma experiência quando você acordar. No que você pensa? Mude o seu pensamento. Pense um pouquinho no sentido de ter um bom dia, de ter assim estar tendo uma oportunidade de aprender um pouco mais, de querer fazer desse teu dia um momento de aprendizado e aproveitando e começando a trabalhar as ações. Experimente fazer isso e você vai perceber que o teu pensamento é importantíssimo para um dia feliz.
Omir, conta uma coisa para a gente aqui. Tem pessoas que fazem essas ligações com o plano espiritual, tentando essas obras de benemerência, etc. Né? Tem espíritos que estão ligados a nós para nos dar proteção? Existe isso?
Sim, com certeza. Aliás, antes da gente responder essa questão, eu queria só fazer uma observação acerca da questão anterior. De estar carregando um livrinho, estar carregando o Evangelho segundo o Espiritismo, agora é importante abri-lo, é importante lê-lo, e não só carregar embaixo do braço, que é o que importa, é o conhecimento que tem dentro dele.
Se não abrir, ele vira também um talismã, né?
Exatamente. Agora, a respeito dos nossos espíritos protetores, do nosso anjo da guarda, como é conhecido, cada um de nós possui um espírito que nos tutela, que nos ampara, que nos auxilia, que nos instiga ao bem, que nos dá todo o auxílio necessário para o nosso desenvolvimento durante toda a nossa encarnação.
Ele se liga a nós logo depois que nós nascemos, Almir?
Sim, e muitas vezes, anterior ao nascimento, a gente já possui ligação com ele. E ele continua conosco durante toda a encarnação, até depois do nosso desencarne, muitas vezes nos ciceroneando no mundo espiritual.
Bom, nós estamos...
E torcendo por nós, isso que é interessante. Nós temos que ter convicção que nós temos do outro lado um pessoal torcendo pela gente. Se nós pudéssemos até ouvir assim, o barulho, né, quando nós fazemos alguma coisa certa, eles devem dar um grito. Né? Isso, finalmente, foi pro lado certo, né? Porque eles, como não podem interferir no nosso livre-arbítrio, eles ficam só sugerindo, né? Olha, vai para lá, né? E sugerindo, te mostrando o caminho certo. A hora que você resolve para o caminho certo, realmente existe uma grande alegria do outro lado lá, né?
Só complementando rapidamente, Hélio. Na realidade, esta sensação de contribuição do sucesso que eles fazem no plano espiritual para nós, a gente pode sentir, porque cada ação boa, bonita que a gente faz... É comum a gente sentir um alívio e uma paz gostosa e, de repente, uma bondade que não é comum nós termos a todos os minutos se apossar da gente. Essa é a ligação que eu costumo dizer, que eles mandam para nós dizendo: olha, você acertou tanto dessa vez. A gente se sente bondoso mais do que nunca.
Um medo de alegria.
Marinho, rapidamente, Marinho, nós estamos partindo para o nosso encerramento. Explica para a gente aqui, Marinho, que benefício tem uma pessoa que frequenta um centro espírita, né? Ele vai continuar, vai obter esse amparo do plano espiritual? Como é que é isso?
É, simplesmente frequentar o centro espírita não vai dar a isenção para ninguém dos seus débitos, né? Dos seus problemas de passado. Agora, a frequência ao centro espírita, ela é um caminho. É um processo, é uma oficina. O centro espírita é o melhor lugar onde nós podemos aprender, trabalhar, inclusive sermos socorridos nos momentos em que nós disso precisarmos. É o melhor lugar onde nós podemos começar a nos afastar das influências negativas, das influências que nos exercem problemas, para começarmos a nos ligar às influências construtivas, com base no amor e com base no Evangelho de Jesus.
Muito bem, nós estamos partindo então efetivamente para o nosso encerramento. Vamos deixar aqui com Alderbal e Onira realmente uma rápida mesmo, mas bem rápida mesmo, uma rápida consideração final, só para marcar a presença.
Nós agradecemos a possibilidade de estarmos aqui presentes junto com esse grupo de amigos, falando sobre Deus, falando sobre Jesus e falando sobre amor. Porque por mais que nós mudemos os temas, discutamos os diversos temas, no fundo, o que nós buscamos é o entendimento, o que nós buscamos é amar, e para amar, nós temos que aprender a perdoar.
Companheira, companheiro, como você um dia, eu escolhi estar aqui no planeta Terra para continuar o meu momento de evolução espiritual. Então não desanime, continue e perceba que você pode realmente fazer da sua vida um lindo campo de ações produtivas. Que Deus te abençoe e que o Pai te ilumine sempre. Obrigado por todo esse teu carinho.
Muito bem, nós estamos então encerrando o nosso programa Semeando a Boa Nova de hoje. Nesse encerramento agora nós vamos ouvir uma mensagem chamada Alegria, que é ditada pelo Espírito Meimei e que consta no CD de Chico Xavier, Jesus, Kardec e Nós. Fique conosco e uma boa semana para você, ouvinte.
Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.